Baier.
Paulo Baier. Bom, a Fundação de Economia e Estatística trouxe a notícia e o Hamilton Belmonte acompanha tudo de perto, jornalista, nosso colega, porque depois de 3 anos o PIB, o Produto Interno Bruto Gaúcho, parou de cair, 0,0.
Parece o meu cabelo, não cresce mais,
mas
não,
também
cai,
não cai, estabilizou. Bom, a partir de agora, estabilizada a queda, vamos tentar crescer. A interpretação desta matéria, desta notícia, vem com Hamilton Belmonte. Boa tarde.
Boa tarde, Marcos Couto, Eduardo Pires. Também estou nessa do Eduardo Pires. Falou de cair o cabelo, agora espero que não caia mais, né?
Parece o PIB do Rio Grande do Sul, viu, Belmonte?
Exatamente. Na verdade, esse 0,0%, né, Marcos Couto, até para a gente deixar claro aos ouvintes, é o seguinte: a gente saiu do pagamento dos juros no cheque especial, entendeu? Nós continuamos ali naquele limite, né, cara? Entre entrar no cheque especial e ter que, né, passar o vermelho, né? Então, na realidade, é isso, 0,0%, né? E o importante nesse aspecto, né, é que justamente não houve, né, mais a queda, uma queda que foi interrompida, quase 3 anos de negativação nesse produto interno gaúcho, que em síntese é a soma de tudo aquilo que é produzido no Rio Grande do Sul e vendido e comercializado e depois, obviamente, né, voltando aí como renda, como geração de negócios, como empregos, né? Então, esse saldo foi revelado hoje pela manhã pela Fundação de Economia e Estatística, né? O importante é salientar também que a variação, né, mínima positiva desses indicadores, ela veio no valor adicionado bruto, de 0,2%, que mostrou essa pequena margem, né, uma pequenininha margem de crescimento, hein, que foi superior, inclusive, ao PIB brasileiro desse mesmo período, que ficou em menos 0,4%, e que coloca o Brasil aí a 12 trimestres, né, ou seja, então há 3 anos aí consecutivos, né, com o PIB negativado, pelo menos no primeiro trimestre, né. Bom, no comparativo com o trimestre anterior, ou seja, né, nós analisamos agora janeiro, fevereiro, março, no ano passado, pegando então outubro, novembro, dezembro, o PIB gaúcho teve percentuais um pouquinho melhores, foi 0,6%, enquanto do Brasil ficou em 1%. Conversamos lá com o economista Roberto Rocha, que apresentou, né, os dados e é do Núcleo de Contas Regionais da FEE, e o que, que nos disse, né, o Roberto Rocha. Né, como a gente está falando de produto, quando estávamos caindo menos, estávamos produzindo menos de um ano para o outro, né? Agora, né, com esse mínimo, a gente consegue manter um volume de produção similar a que nós tínhamos. É, na verdade, o primeiro passo para voltar a crescer e, consequentemente, né, para que a gente possa aí ter um pouco mais de empregabilidade, um pouco mais de renda, né, e um crescimento econômico que, na verdade, permite isso, né, permite emprego, permite renda, né, e a possibilidade da gente, né, começar a ver, né, o Rio Grande do Sul e talvez o Brasil já na sequência, saindo um pouco dessa, né, dessa nuvem negra aí que nós, né, vivenciamos nesses últimos 2 anos. Né. Bom, entre os setores aí de maior destaque, Marcos Couto e Eduardo Pires, o setor da agropecuária, que teve um crescimento de 13,5%, muito por conta aí dos 14% de alta no arroz. Né. Arroz foi, né, a matéria-prima que puxou aí a agropecuária a esse indicador de 13,5%, que foi um indicador extremamente positivo dentro desse atual cenário. Né. Já na indústria de transformação, a variação foi de 0,7%, mínima também, isso graças ao aumento aí de 12,8% na venda de itens como veículos, as carrocerias e reboques, e em especial aqui para os hermanos, para a Argentina. Já no setor dos transportes, o crescimento foi de 3,4%. Então, esses são os dados assim, principais do PIB gaúcho, né, deste primeiro trimestre, que foram revelados hoje pela Fundação de Economia e Estatística, com uma expectativa de que nós tenhamos uma margem, segundo o economista Roberto Rocha, um pouco melhor neste segundo trimestre. Dados que serão revelados, então, mais à frente aí pela FEE, em alguma nova coletiva de imprensa, né? Vale salientar também, Couto e Pires,
Milton,
que neste momento... Oi, pois não.
Apenas
pois não,
porque, reparem, ouçam bem ouvintes, né, Eduardo? O tanto de informações que a Fundação de Economia e Estatística nos traz, e ela é um órgão vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão, e na reforma, e não é só o governador Sartori, outros governos já discutiram a necessidade de manter ou não a Fundação de Economia e Estatística. É importante dizer que todos os dados estatísticos sobre o estado do Rio Grande do Sul pormenorizados por região, pormenorizados por município, segmentados do ponto de vista da indústria, do comércio, do agronegócio, tudo passa pela Fundação de Economia Estatística. Se ela deixar um dia de existir, nós teremos que pagar, né, para que alguém faça o trabalho que hoje nós temos na Fundação de Economia Estatística, Milton.
É muito provável, Marcos Couto. Infelizmente, essa é a realidade, né, neste momento da Fundação de Economia Estatística, que tu bem disseste, né, é um manancial de informações, e um manancial de informações que nos permite justamente medir, né, a qualidade de vida, no final das contas, a qualidade de vida que nós temos no Rio Grande do Sul, e ela aponta caminhos, né, ela deixa claro dentro desses estudos, desses levantamentos, como nós estamos, para onde nós estamos e, consequentemente, cabendo aí, né, aos gestores públicos, né, não só, né, do Estado, como também dos municípios, traçar esses rumos com base, né, nesses estudos, nesses diagnósticos que são fundamentais para que a gente entenda esse cenário macroeconômico e também social que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul. Eu só queria finalizar, Marcos, dizendo o seguinte, que neste momento a Assembleia Legislativa, mas aí num outro tema também importante para todos os gaúchos, ela discute neste momento uma proposta de emenda constitucional que foi trazida pelo governo gaúcho, pelo Executivo, e que retira das guardas de presídios, ou seja, né, aqueles caras que ficam ali nas guaritas como guardas em presídios gaúchos, retira em torno de 500 a 600 policiais militares deste serviço. Tá? Então isso é importante porque nós temos aí praticamente um batalhão inteiro da brigada, ou mais do que isso, né, hoje atuando num serviço, né, de guarda externa, que na realidade não é atividade fim da brigada militar. O policiamento tem que estar na rua, né, policiamento preventivo ostensivo. Todavia, a pergunta, né, que fica no ar e que é feita até por parlamentares da oposição, e nós estamos acompanhando esta sessão, é quem fará este serviço a partir de agora, se é que o Estado vai terceirizar esta função, o que por lei é proibido também, né? Então fica a dúvida se o Estado criará um novo cargo, né, dentro da superintendência dos serviços penitenciários, como uma espécie, né, de guarda de cadeia ou guarda, né, externa, alguma coisa parecida com isso, mas essa é a discussão que está, neste momento, sendo colocada na Assembleia Legislativa. O governo não assume, né, de forma alguma, que pode vir a terceirizar, mas sim estuda esta possibilidade. Aí teria que ter algum mecanismo jurídico legal para isso, né? Mas eu temos, neste momento, da capital, meu amigo Marcos Couto e meu amigo Eduardo Pires, ok?
Hamilton, a cada cinco minutos, o site da Fundação de Economia Estatística atualiza dados do Rio Grande do Sul, como a população, como renda per capita. A cada cinco minutos, eles tiram um extrato do Rio Grande, querem acabar com a Fundação de Economia Estatística. Quero saber onde é que eu vou buscar o extrato disso.
A gente, né, que vive aqui, né, Marcos, e justamente acompanha essas informações da FEA todos os dias e sabe da importância dessas informações, fica assim difícil a gente, no primeiro momento, assimilar assim, essa possível, né, extinção, esse possível fechamento da fundação, que é uma realidade que está posta aí e que neste momento está sendo discutida, né, pelo Ministério do Trabalho, né, tanto, né, as questões dos servidores da Fundação de Economia e Estatística quanto das outras oito fundações que foram extintas ao final do ano passado. Neste momento, juridicamente, né, essas extinções são questionadas, né, dentro do Ministério do Trabalho e também dentro de um parecer que foi feito aí pelo próprio Ministério Público de Contas, que não viu na justificativa do governo, né, estadual, elementos suficientes que justificassem, que explicassem essas extinções.
Talvez,
é por aí, meus amigos.
Talvez a partir desses números na mesa do governador Sartori, ele pode...
Não,
né, Marco, pode pensar, o que, que eu estou fazendo?
Não.
O que eu estou fazendo?
Agora, recentemente, a Fundação de Economia e Estatística nos entregou, a todos nós gaúchos, um relatório de análise socioeconômica de Porto Alegre. Um relatório de atividades características do turismo no Rio Grande do Sul por regiões. Um painel do agronegócio no Rio Grande do Sul. Estimativas para a população flutuante do litoral norte pós-veraneio. Índice de necessidade de creches no estado do Rio Grande do Sul e seus municípios. Arranjo produtivo local de pedras, gemas e joias do Alto da Serra. Tudo que tu imaginar do Rio Grande do Sul é uma ressonância magnética de nós gaúchos.
Exatamente, é um mapa de calor da nossa vida. Na verdade, o que a gente está falando, né, Marcos e Eduardo, é da inteligência do Estado, né? Porque, na verdade, o que nós temos ali na FEA são mestres, doutores, né, pós-doutores, ou seja, gente que conhece do riscado, que conhece, né, de economia e estatística e conhece justamente desses levantamentos e desses diagnósticos que são tão importantes para traçar rumos, né, para nos mostrar a realidade e traçar rumos de onde nós podemos chegar como sociedade aqui no Rio Grande do Sul. Então, de certa forma, é isso, é um pouco da inteligência do Estado que pode vir a se perder com a extinção da Fundação de Economia e Estatística.
Obrigado, Belmonte. Grande abraço.
Abraço para os amigos aí. Boa semana.
Boa semana, Milton.
Igualmente.